e as pus. A juntar os dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Um 40 foi cantada a 3.400 ou 500 salas em curado na música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. Bem-vindos ao podcast Terreiro de la Lengua 25, um campo feito de palavras, de las nossas e boas palavras, arramadas de tambona gana nas nuvens invisíveis que fazem manar sonidos nos aparatos que escutais. Como escreveu um dia o nosso saudoso Francisco Nebro, se não ouvir a palavras, a que se agarrariam as coisas? Como sentiria o tempo? Terreiro sempre foi aquele campo sagrado ou sacralizado de cada lugar deste praino e aonde se faziam os conselhos para regrar as atividades das comunidades, aonde se discutiam os assuntos, fossem eles algas ou caminhos, soltar a folha ou ouvir as opiniões de cada conterrâneo. Aqui, no Terreiro da Língua 25, queremos dar voz à nossa língua e aos mundos que ela consiga dizer. Ao porquê do terreiro, já vos lo contemos. Aonde todo era tratado na língua que nossos pais e avós nos deixaram. E o 25 tem a ver com a liberdade de poder dizer as coisas, mas também com os 25 que fazem parte de nós. E o que de mais enraizado temos na nossa cultura. O 25 de roda e o 25 aberto, tocados e dançados neste e noutros terreiros. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma olhona para escutar. Hoje começamos e inauguramos estes nossos podcasts conversando um cachico com o tio Aureliano Ribeiro, tamborileiro, alfaiate artesano de capa de honras, gaiteiro e a quem se aplica o dito desideiro. Filho de peixe sabe nadar. E porquê? Porque nada mais, nada menos, tio Ribeiro e filho de uma das maiores referências de La Freita Pastoril, amigo de Ernesto Veiga de Oliveira, tio Virgílio Cristal, afamado alfaiate de Constantim e tamborileiro do Conselho de Miranda. Então, ampeçando. Tio Ribeiro, foi com o vosso pai que te aprendiste a tocar a freita, o tamboril e a gaita?
Ora bem, eu desde ali da escola primária, meu pai era alfaiate e vou-me com ele a ensinar alfaiate. E como sabe, meu pai era do grande tamborileiros aqui da Península Ibérica, não só, pelo menos, aqui de Portugal, da freita pastoril e tamboril. Pronto, eu andei com ele a aprender alfaiate, até que fui para a vida militar, mas, antes disso, treinei eu meus 15 a 6 anos, meu pai fez-me uma freita. Meu pai fez-me uma freita de canhuleiro.
Tio Virgílio Cristal.
Tio Virgílio Cristal.
Pronto.
Fiz uma freita e aprendi a tocar a freita. Aprendi a tocar a freita. Isto, eu naquela altura era dançador, não a tocava, meu pai é que tocava os dançadores, com a freita pastoril. Naquela altura, onde aprendi a fazer as capas de honras mirandesas, as emblemáticas capas de honras mirandesas, que ainda hoje continuo a fazê-las. Aquilo fui para a vida militar, vim da vida militar, agressei na função pública, andei até que me passei à reserva, até que me reformei. Mas durante a função pública sempre trabalhei um bocado de alfaiate, com o meu pai, nas horas vagas, é claro, e aprendi a tocar mais, aperfeiçoei-me um bocadinho mais na freita pastoril e no tamboril, que para o tamboril e a freita pastoril são um bocado difíceis. Pronto, meu pai tocava a freita pastoril, com os politeiros, e eu andava com ele, que era grandote, pois eu tinha vindo da vida militar, estava na função pública. E então aqui em Miranda, em Constantinho, era o único grupo que dançava com a freita pastoril. com o tamboril. De resto, os que havia aqui em Miranda, né, todos dançavam com a gaita de foz. E eu cheguei aos meus botões e disse, mas por que eu não vou aprender a tocar a gaita também? Disse a meu pai, ah pai, vou comprar uma gaita. Bom, estou pronto a tocar a gaita. Pronto, aprendi. Fui à Espanha, comprei uma gaita e aprendi a tocar a gaita para estudar a gaita de foz. Aprendi a tocar a gaita de foz. Pronto, a partir dali comecei eu a tocar já com a gaita de foz aos politeiros e meu pai com a freita pastoril. Meu pai com a freita pastoril. E de maneira que isso foi andando, foi andando, foi andando, até que meu pai faleceu. Que meu pai estou sempre à frente do grupo, meu pai faleceu, e eu assumi o comando do grupo, que ainda hoje o tenho.
Então isso, de certa maneira, vós e teu Virgílio e vos pai, fostes os dinamizadores da música e da cultura aqui em Constantino.
Mais ou menos isso. E tanto que de maneira que apoio eu cheguei a tocar com a gaita, mas segui também sempre tocando com a freita pastoril. Com a freita pastoril. Pronto. E como tu sabes, aqui Constantino era designado da escola de música tradicional. E porquê? Eu vou-te explicar. Isso foi na década de 40, talvez, até 50, na década de 40, 50, que havia, quando a população ainda tinha 400 e tal habitantes, e havia muito ganado, muito pastor. Uhum. E o pastor, como sabes, passava dias e noites no campo, sem falar com ele. Portanto, ele arranjava uma canha, um canholeiro, e começou a fazer freitas pastorilhos. Portanto, daí vem a razão de ser a freita pastoril, que foi inventada por pastores. Foi inventada por pastores. Que aqui havia 15 ou 20 ganados ou mais, não sei, eu não faço ideia, nessa época de 40, 50, havia 15 ou 20 ganados ou mais. Portanto. E então, chegou-nos a fazer aqui muitos encontros tamborileiros. Havia um amoveiro que tocava muito bem também, um espanhol.
Tio Paris.
Tio Paris. Tocou muito com o meu pai e eu ainda toquei com ele, com o Tio Paris. Na fazenda dos outros, era um grande tocador de freita. Era um grande tocador de freita. Fazia vários encontros aqui em Constantino. E então, onde passaram a fazê-los, a partir daquela data? O dia de Nossa Senhora da Luz. Começaram a fazer um encontro internacional. Eu tenho documentos com fotografias que comprovam, que está lá meu pai, o Jacob dos Igrejas, Paulo Ido das Preciosas e vários, na qual estão vários gasteiros aqui de Noesialistas. E faziam encontros de tamborileiros o dia de Leilus, que eu tenho provas disso, tenho as fotografias e tenho as figuras do que faziam. Portanto, mais uma razão, que aqui em Portugal era uma das escolas de música onde se aprendeu a tocar a freita pastoril e a gaita. Gaiteiros um pouco sempre, aqui sempre um pouco gaiteiros. Só estava praticamente eu, e naquela altura havia um que era recendido, chamava-me o Tio Rixona, que era recendido de Sicuiro, não sei quem era, Rixona, não sei quem era. Era o único que tocava a gaita.
Mas agora há bons tocadores, acá.
Agora, felizmente, há bons tocadores. Quer dizer, agora há escolas de música, há quem se aperfeiçoou a fazer umas gaitas. Tu sabes que os instrumentos musicais naquele altura eram todos feitos manual. Manual. Eu lembro do meu pai, às noites, com o filho Rojo, fazer o buraco para fazer uma freita e tudo assim sucessivamente. Portanto, estás a ver, uma das razões que aqui Constantino era uma das principais escolas de música tradicional. E como vejo, eu em dois continuo a tocar aos politeiros, com a gaita, quer com a gaita, que hoje já dou a vez aos mais novos, tenho aí a vez, que eu ia, pronto, praticamente ia, pronto, a minha vida já está mais ou menos, dou a vez a eles que tocam porque estão mais aperfeiçoados, aperfeiçoados mais, está a ver, porque a mim não me ensinou, eu fui aprendi só com a minha cabeça.
Do ouvido.
Só do ouvido. Eu não fui por música, eu só fui pura. Depois eu ouvi lá para a organização da gaita mirandesa, eu, essas coisas todas, isto agora evoluiu muito. Isto evoluiu muito. Portanto, hoje aqui em Constantino não ia por nada, mas ia uma das leias quer culturalmente, quer iam as aldeias principais aqui do concelho. Querem artesanato, querem música tradicional, querem gaiteiros, querem alfaiates, e nisso, quer dizer, portanto.
Ainda a propósito de alfaiates, vós com a capa ganhaste um prémio, não ganhaste?
Ganhei um prémio, eu fui em 1998, ganhei o primeiro prémio na Nacional da Atleta. Eu concorri a nível nacional, com a capa de honras, até fui proposto por Centro de Emprego e de Formação Profissional, portanto, fomos os artesanos, éramos por 500, já, cada um apresentou a sua obra. Eu apresentei a minha, e como diz o outro, eu levei a capa de honras. E fui na fila em Lisboa, e então tive a honra de ganhar o primeiro prémio a nível nacional e a nível regional, aqui no Porto também. Ganhei dois, a nível nacional e a nível regional. Portanto, ainda hoje tenho o amor à arte, ainda me dedico e ainda continuo a fazer as capas de honra.
Então, olhei-me uma coisa. Quantos dias demora a fazer uma capa?
Ora, uma capa, hoje demora um bocadinho menos tempo, porque aí já é outros meios, já é uma máquina, as próprias paredes, mas antigamente, já 15 a 20 dias a fazer uma capa de obra. Porque aqui, como te disse, havia muito pastor, eu e meu pai andávamos a ligeira pelas casas, a trabalhar, a fazer capas para os pastores. Aqui não havia pastor nenhum que não tivesse uma capa de honras. Ninguém havia casa nenhuma que não tivesse uma capa de honras. Porque a capa de honras era o principal abrigo do pastor. Ele punha uma capa de honras, andava todo o dia, quer chovisse, quer debaixo, ele não se molhava. Chegava da noite, encerrava as canhonas no rebanho, ele colgava lá na cabanha, e ela noite, ela por manhã estava enxuta, que ela pôs carregada de água aqui, porque aquilo era de pardo, do burel. Portanto, não era aquela altura, trabalhava mais um burel, porque ela não cruzava mais naquela altura.
E havia pijão acá?
Não, aqui não compra pijão. Nós íamos a vir a Chanica da Ribeira, em São Martino, aqui havia tecedeiras que teciam, e faziam no telar. Mas o pijão, aqui não compra pijão, porque aqui o pijão tem que ter alguém, aqui não é Ribeira. Portanto, tivemos para a Ribeira de São Martino e para a Dangueira. A Beira Chanica, a Ribeira e por aí fora.
Uhum. Muito bem. Então, Constantino, como referência, também de referência cultural pelas festas.
Quanto às festas, nós temos aqui duas festas muito importantes. Hoje, uma é no fato. Temos uma que era do solstício de verão e outra era do solstício de inverno. Portanto, a do solstício de verão, chamávamos-nos a Festa das Colheitas, era feita no fim do verão, no solstício do verão. Aproveitava-se as colheitas para pedir a esmola, que chamávamos-nos a Festa do Menino Jesus, ou a Festa da Mona. A Festa da Mona é uma das festas mais bonitas que nós cá tínhamos. Portanto, já se deixou de fazer, portanto, eu ainda dancei nessa festa. Tinha eu 15 a 16 anos, portanto, década de 40 e 50, que foi a última vez como dança nessa festa. Embora se continue a fazer agora sim, mas com outros moldes. Ora, com a festa do menino, tenho a dizer-te que a festa do menino, a festa da Mona, o dia do Najo, eu digo isso, o dia 9 da noite, ponemos a Mona, chamámos-nos a Mona, uma mona feita por um ativo, uma boneca, num olmo, à porta do mardomo. Junta-se a gente, o povo todo, naquela altura tocava-se o bombo, a caixa, o concertino, o realejo, dançava-se e bebava-se e pronto. E o mardomo, claro, dava um convite, dava tremoços, vino e pão, para os que iam ganhar. Pronto. E fazendo o mono. Que estava assim um bocado no outro olmo separado da ilha de Lamona. Lamona estava 15 dias no olmo. A fim de 15 dias. A fim de 15 dias fazia-se a festa. Fazia-se a festa de Lamona. Na qual constava, portanto, logo de manhã reunir-se o pessoal lá para a Porta do Mardomo, com os dançadores, o grupo instrumental. E, como te digo, dava-se a ronda à volta da aldeia. À volta da aldeia, a pedir a esmola para suportar as despesas da festa. que o mordomo tinha, porque eles sempre têm despesas, com bits e coisa outra toda. Pronto, fazia-se a festa, à noite dançava-se, a toque de bomba e caixa, concertina e por aí fora. O dia seguinte, tirava-se a mona de lulmo e o mono, e era entregue a outro mordomo, que aqui essa festa andava por bairros. Nós aqui tínhamos 4 bairros, o bairro Caranguejo, o bairro Alto, e Aldeia e Cangarejo. Tínhamos 4 bairros. Cada ano fazia-lhe um bairro. Portanto, agarrava-se o povo todo com a mona na ponta de um palo, a dar a volta à aldeia. A levá-la para o tal bairro, que ia ser entregue, a mona. Mas não sabia quem era entregue. Não sabia entregue. Quando chegava, antes de chegarem à mardoma, chegava aos outros dias, entregava a toma. Ela bailava muito bem bailada, a monza, entregava a outra. E a vizinha mais cercana, e que lhe vai entregar a mona, ala, tal mordoma, para o ano seguinte. Ela tinha uma cama muito bem feita, que o douro fino, como se costuma dizer, tinha uma cama muito bem feita, depois ia toda a gente a ver a cama, porque, claro, a gente, ela fazia a cama o melhor que podia, porque a gente ia toda a vela, a mona foi deitada na cama. Pronto, nessa altura, o mordomo, que foi feito, dava também convite, formou-se os vinhos e um rebuçado para adoçar a boca, pronto, e assim terminava a festa, com um baile a toque de harmónico, concertina, realejo e bomba e caixa. No final disso, o mono já era queimado.
Só quedava a mona?
Só ficava a mona. O mono era queimado e aí era o final da festa. Portanto, para mim, era uma das festas muito importantes aqui do Planalto Mirandês.
Bueno, como a conversa já vai algo comprida e para não molestar muito a teu Orleano nem a quem os ouve, por que nos quedamos hoje? Mas valerá a pena ouvir a segunda parte dela, aonde somos levados até a ancestralidade mágica das festas de inverno em Constantin, lugar raiano da terra de Miranda. Allá vos aguardamos. Porque a língua vai para onde a levarmos, e porque todos temos sempre um alhona para contar.